Subir.
Nenhuma alteração curricular com frequência.
Ora, vamos recomeçar então com a audição ao Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. Estão três pessoas: o Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes, a Dra. Isabel de Lima Alves Moreira, o Dr. Fernando José dos Santos Anastácio e falta aqui o Dr. Américo Fernando de Gravato Moraes, porque por motivos que declarou à Comissão de estar indisponível, mas também a presença dele não é muito importante, porque ele é reconduzido neste processo e, portanto, mandou o currículo e o resto dos elementos e, portanto, é uma recondução, ele não pode estar presente. Portanto, vamos seguir os mesmos modelos, vamos passar a palavra a cada um dos intervenientes, dos candidatos e depois aos grupos parlamentares, depois no final, se quiserem acrescentar alguma coisa, falam. E passo já a palavra ao Dr. António Agostinho Cardoso, da Conceição Guedes.
Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, eu confesso que eu vinha cá para responder às perguntas, portanto, não estou cá a fazer outra coisa, por isso não posso...
Sim, senhor. Passamos à doutora Isabel Moreira.
Bom, eu muito rapidamente, independentemente depois de responder às perguntas, gostava de começar por agradecer esta oportunidade, dizer que é com prazer e com vontade que aqui estou. Queria dizer que obviamente já foi entregue o meu currículo, queria apenas salientar que para mim é importante para o cargo que se vier a exercer, o facto de ser um currículo que me tem permitido ao longo da vida conjugar a parte académica com a parte prática. E aqui na Assembleia, que não especifiquei no currículo, a participação nas várias comissões que relevam para efeitos daquilo que também foi a minha vida prática e a minha vida académica, que são os direitos fundamentais, quer esta, quer a Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, quer a Comissão de Ética, quer a Comissão de Saúde, e também no que, como podem ver, aquilo que foram as minhas publicações. E também acho importante, até em face da audição anterior, dizer qual é que é, do meu ponto de vista, uma vez que só estão aqui escritos os títulos do que foi publicado por mim, acho que é importante dizer transmitir objetivamente qual é que é a concepção que alguém que ensina direito e sobretudo direito constitucional, que está presente numa primeira comissão e que tem, enfim, obra escrita sobre estas matérias, dizer pelo menos em breves linhas qual é que é, no mundo moderno, a sua concepção do direito, uma vez que isto foi um tema importante na audição anterior. E tenho para mim evidente, eu diria em breves linhas, que na senda de autores citadíssimos, quer pelo nosso Tribunal Constitucional, quer pelos tribunais constitucionais de toda a Europa, que evidentemente hoje o direito é um direito vivo, não é um direito parado, que o direito constitucional integra no seu significado, no seu significante, todas as outras fontes de direito, integra aquilo que é a realidade, em cada caso da vida, como aqueles que estão presentes no Centro de Estudos Judiciários e na formação dos magistrados do Centro de Estudos Judiciários, em cada caso da vida, parte dos princípios e dos preceitos presentes nas várias fontes de direito para aquilo que se chama a norma do caso concreto. E a norma do caso concreto é precisamente a conjugação disso tudo. E, portanto, é esta a concepção de direito que eu tenho, que penso que em face da audição anterior é importante que eu a transmita. Muito obrigada.
Sim, senhor. Tem a palavra o Dr. Fernando José Anastácio.
Muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, tanto saudar-se o Presidente, os meus colegas deputados e também, obviamente, o Dr. António Guedes e a Dra. Isabel, aqui a minha colega Isabel Moreira. Eu, portanto, o que posso aportar, em primeiro lugar, o meu espírito é, obviamente, de perfeito empenho e disponibilidade para as funções, na expectativa legítima de que não seja confrontado com o exercício delas, aliás, na certeza que os candidatos efetivos aqui indicados, que se vinham a ser eleitos pelo Parlamento, terão a desempenhar o seu mandato e, portanto, sobre essa matéria, não, bem, com certeza, e, portanto, não teremos, não me confrontarei com essa responsabilidade. Contudo, como vos digo, também o meu aporte aqui, essencialmente, é um aporte de um jurista, que não vê a questão na perspectiva, não tem uma experiência, digamos, académica, mas essencialmente um advogado, que toda a vida exerceu a sua atividade profissional como advogado, portanto, tem a percepção e o contributo, no fundo, do que é o pulsar da sociedade, os seus conflitos nas suas mais diferentes dinâmicas e que, obviamente, de alguma maneira também são sempre, aliás, na linha aqui de alguma discussão que aqui já que tivemos anteriormente, é importante para a percepção, inclusive, também do que deve ser a formação dos magistrados e o perfil do nosso magistrado, do magistrado, no fundo, que aplica a lei e que terá que resolver os conflitos que a sociedade, cada vez mais veloz, diversenciada, com novos problemas, vai colocando ao dia-a-dia da atividade de julgar e de jurisdicional. Portanto, da minha parte, empenho, vontade, disponibilidade e ciente que os candidatos indicados efetivos vão com certeza fazer um bom mandato. Muito obrigado.
Agora vou passar a palavra então à doutora Andréa Neto, deputada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar aqui muito rapidamente e fazer algumas saudações, depois deixando uma ou duas questões, cumprimentar o Sr. Professor António Agostinho Guedes e os meus colegas, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco, enaltecer também o currículo, a vossa experiência profissional e a vossa experiência académica, que revelam efetivamente a capacidade que têm para assumir estas funções. Depois, gostava aqui também, e atendendo, eu tive a oportunidade de ouvir a audição que foi feita, a audição parlamentar que foi feita há precisamente quatro anos atrás, onde o candidato era também o Dr. António Agostinho. E nessa altura fez uma enorme reflexão à volta da escola de especialização, se era importante, se entendia que o SES devia ser uma escola de especialização. Essa reflexão foi feita efetivamente nessa audição e hoje acrescentamos aqui na anterior audição ao Conselho Pedagógico o desafio também que foi levantado aqui em sede da audição à interdisciplinariedade. E aquilo que eu deixo efetivamente é qual é o balanço que faz dos quatro anos que desempenhou estas funções, no desafio da especialização e neste novo desafio de uma formação mais completa, mais alargada. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Jorge Lacão, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para desejar boa sorte aos candidatos no exercício previsível do mandato que vão desempenhar, compreender-se-á que aos meus colegas e camaradas deputados eu não tenha algo a questioná-los por conhecimento completo do seu perfil e da sua adequação ao exercício de funções como estas, e que reserve apenas uma pergunta singela ao Dr. António Agostinho Guedes, e que tem a ver com a experiência que pôde ter durante este mandato, no sentido de nos poder dar o seu testemunho, nomeadamente quanto a saber se dessa experiência considera ou não que este tipo de órgão, o Conselho Geral do SES, pode estar eventualmente excessivamente subordinado a uma lógica muito internalizada à cultura das magistraturas e eventualmente não demasiado aberto, incluindo pelos critérios de composição do órgão, e esses obviamente não são da sua responsabilidade, mas são da lei, relativamente a uma maior participação de entidades externas à própria estrutura judicial e judiciária. Enfim, é apenas esta a questão que eu gostaria de lhe colocar em vista da experiência que tenha tido até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa de ter chegado atrasado, mas, enfim, tive que acompanhar uma convidada. Eu queria, naturalmente, cumprimentar o Dr. Agostinho Guedes, a Dra. Isabel Moreira, o Dr. Fernando Anastácio, dar-vos conta de que, evidentemente, da nossa parte, são pessoas que, pelo seu currículo, pela sua visão da vida, têm as características que julgamos serem adequadas para o desempenho que é requerido ao Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. A reflexão que fiz há pouco, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para, digamos, na audição sobre a candidata ao Conselho Pedagógico, repete-se agora, naturalmente, e, portanto, e queria repeti-la, aliás, até com maior vivacidade, depois dos termos em que correu a audição anterior. Na verdade, digamos, os órgãos consultivos da condução da política da Casa, Centro de Estudos Judiciários, órgãos da maior importância, justamente na perspectiva que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de sublinhar, que é a de compensarem ou de evitarem um excessivo peso, digamos, da internalização ou do risco de internalização das, digamos, da cultura das magistraturas e da prática que se vai rotinando, se quisermos, das magistraturas, e sempre uma preocupação por injetar vida mais plural, vida mais, enfim, mais complexa no confronto com o mundo do direito, no confronto com o mundo do direito. Os magistrados e as magistradas, em quem queremos confiar, em quem a República tem que confiar, têm que ser homens e mulheres com uma capacidade e uma sabedoria de confronto permanente entre as normas e a vida, e de adequação permanente das normas à vida, porque assim deve ser. De outra maneira, a disciplina normativa da vida é uma imposição não só ineficiente, como autoritária, e, portanto, esse risco não pode ser corrido num Estado democrático e de direito como o nosso. Nesta perspectiva, eu quero afirmar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que as pessoas que se disponibilizaram para exercer este mandato nos merecem toda a confiança de que são pessoas que têm as características pessoais e curriculares para um desempenho desta natureza, onde o mundo do direito é uma componente absolutamente essencial da vossa formação, da vossa vida, da vossa profissão, mas são também pessoas que conhecemos, enfim, cada uma à sua maneira, por carregarem consigo uma experiência de vida, uma preocupação com a vida que vai para lá do mundo do direito. E nestas mesmas circunstâncias, não quero senão, enfim, deixar os nossos cumprimentos e o desejo de que o vosso desempenho contribua precisamente para uma formação adequada às exigências do tempo presente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, acompanhar as saudações e o enaltecimento dos currículos dos candidatos aqui presentes nesta audição. Os senhores deputados Isabel Moreira e Fernando Anastácio, conheço-os também por aqui exercermos funções e, portanto, escuso-me de, obviamente, fazer comentários. São pessoas que em este grupo parlamentar confia plenamente para exercerem as funções. E o Sr. Dr. António Guedes deu já provas de que, para além do currículo, é absolutamente capaz e, portanto, a sua vida pessoal e profissional fala por si, e, portanto, nada temos a opor, antes, pelo contrário, apoiamos, e dizer que o Grupo Parlamentar do CDS cá estará para também ajudar naquilo que for da nossa lavra fazer. De resto, não ia alongar-me mais, perguntar só ao Sr. António Agostinho Guedes que balanço faz do anterior mandato e o que entende ainda faltar fazer nesta... Para este novo mandato, e dizer depois que, enfim, o Grupo Parlamentar do CDS entende que o direito, obviamente, não pode ser desligado da vida, mas o direito material também tem que andar ligado com o direito formal e tem que haver sempre aqui um equilíbrio entre ambos, e nestas questões, evidentemente, é do equilíbrio e do consenso que nasce o bom direito, e é também das várias profissões que compõem o mundo jurídico que nascem as melhores soluções, e por isso dizer que esses equilíbrios são essenciais e não podemos virar só para um lado ou só para o outro, e por isso dizer que acreditamos que é nesse consenso que se consegue ou melhor, e por isso não queria deixar essa nota. De resto, agradecer mais uma vez a presença, felicitá-los e desejar-lhes o maior sucesso no mandato que se avizinha. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Passava a palavra ao deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria só apresentar os nossos cumprimentos aos candidatos aqui presentes e desejar naturalmente as melhores felicidades no exercício do mandato para que se candidate. Muito obrigado.
E agora, se lhe oferecer dizer alguma coisa, o Sr. Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, queria deixar claro que o facto de eu ter falado pouco, há pouco, não significa menor empenho ou menor vontade de exercer estas funções, como é evidente, não é? Portanto, significa apenas que o meu currículo, não vou dizer que o currículo fala por si, porque um currículo nem sempre diz muito sobre as pessoas, mas penso que, tendo em conta o facto também de já ter exercido este cargo no mandato anterior, achei que seria estar a repetir-me, portanto foi só isso, mais nada, não foi sinal, como eu digo, de menor empenho, menor vontade, menor respeito, etc. Bom, quanto às perguntas, pois, quanto tempo é que temos? Temos o dia todo?
Pode usar até um quarto de hora.
Então vou tentar. Bom, começando... Se calhar eu consigo responder mais ou menos às três perguntas, tirando a primeira é mais específica, as outras são mais gerais. Eu fiquei, o SEJ é uma organização como qualquer outra, não é? Portanto, uma organização de pessoas, com as suas virtudes, com os seus defeitos. As organizações são a imagem muito das pessoas que as lideram, que decidem os seus destinos, e o SEJ resulta de uma composição de vários equilíbrios, de uma tentativa de aparelhar ali um conjunto de instrumentos que tem em vista a formação dos futuros magistrados. A primeira ideia com que eu fiquei, a primeira constatação que eu fiz foi que o papel, neste caso do Conselho Geral, eu acho que se desvanece quanto maior for, digamos, a competência e a clareza de visão estratégica do diretor do SEJ. Isto é, se o diretor do SEJ tem ideias claras, tem uma visão estratégica que de alguma forma corresponde àquilo que pensam as pessoas no Conselho Geral, como era o meu caso, evidentemente que quando nos apresentam um plano de atividades que faz sentido, em que os meios são coerentes com os objetivos, naturalmente que a única coisa que nós podemos dizer é sim senhor, está muito bem, é ambicioso, é corajoso, vamos a isso. não é? Portanto, o balanço que eu faço, o primeiro balanço que eu faço é que eu acho que tive sorte na medida em que o atual diretor do SES, enfim, isto não implica um juízo em relação aos outros, porque os outros não os conheci enquanto diretor do SES, enfim, conheci alguns pessoalmente, mas não enquanto diretor do SES, e que tomaram, enfim, num ou noutro momento decisões, enfim, que para mim seriam mais discutíveis. Neste caso, eu encontrei uma casa que aparentemente estava mais pacificada, encontrei um diretor que tinha ideias próprias, que rompia um pouco com as ideias que tinham prevalecido anteriormente, que vinha ao encontro daquilo que eu pensava e daquilo que eu penso e, portanto, de facto, limitei-me, na maior parte dos casos, a dar-lhes parabéns e a aprovar aquilo que me era pedido para deliberar. Portanto, o balanço é positivo no sentido em que eu noto uma evolução que em 15 minutos se calhar não se consegue explicar, tendo de responder às outras perguntas, mas há uma preocupação maior com os aspectos que não são aspectos especificamente jurídicos, e com isto respondia, ou começaria a responder à questão da interdisciplinaridade. Portanto, há uma grande preocupação da formação das pessoas em aspectos que não são aspectos estritamente jurídicos, por um lado. Por outro lado, há também uma visão de que o SES deve ter menos preocupações em avaliar e mais preocupações em formar, o que também está de acordo com aquilo que eu penso. Aliás, eu digo isso aos meus alunos, eu dou a cadeira de introdução ao direito, portanto apanho os alunos no primeiro dia da universidade e uma das primeiras coisas que eu lhes digo é que eles estão lá para aprender, não estão lá para fazer exames. E portanto o exame é uma coisa, é um momento, é algo que tem de ser feito para nós certificarmos e avaliarmos o cumprimento dos objetivos, mas em bom rigor as pessoas estão lá para aprender, não é? E os exames têm de ser feitos, mas a pessoa não deve preocupar-se em aprender para fazer o exame, deve preocupar-se em aprender para ser um bom jurista. E eu noto que no SES essa filosofia também está a vingar. O que é que eu acho que ainda falta fazer? Acho que foi ensaiado, ou ensaiada uma espécie de reflexão estratégica daquilo que deve ser o papel do SES. E eu acho que aquilo não foi apresentado como um ensaio, foi apresentado como uma reflexão estratégica. Eu acho que aquilo é o início de um ensaio, de uma reflexão estratégica. Acho que falta muito ainda para o SES perceber bem qual é o seu papel. E se calhar vai acontecer, como acontece noutras organizações, que ele vai descobrindo o seu papel à medida que vai atuando e que vai formando as pessoas, nomeadamente, eu acho que as pessoas veem o SES como uma espécie, embora ninguém o tenha dito até agora, mas eu acho que as pessoas veem o SES como uma espécie de academia da magistratura. E portanto, se nós vemos o SES como uma academia da magistratura, a pergunta que eu coloco é, mas é necessária mais uma academia? Não é? Ao mesmo tempo, porém, eu verifico que, embora aquilo pareça uma academia da magistratura, as preocupações não coincidem com aquilo que é uma academia da magistratura, no sentido em que a preocupação vai muito no sentido de dar instrumentos aos futuros juízes para, de facto, serem bons julgadores, não apenas serem bons juristas, mas serem bons julgadores. Portanto, isto por um lado, por outro lado, a colocação da avaliação no lugar que lhe pertence, que aqui eu acho que é muito pouco importante, faz-me pensar que o SES está no bom caminho, sem prejuízo de, se calhar, se dever mais para a frente ensaiar uma reflexão estratégica, e aí eu acho que o Conselho Geral poderia ter um papel importante, porque naturalmente que não é o diretor do SES ou as pessoas que dirigem os destinos do SES terão naturalmente uma palavra a dizer, até pelo conhecimento que eles têm da realidade, não é? Que é incomparavelmente superior àquele que nós temos, porque acompanham o dia-a-dia da instituição e conhecem os seus problemas, conhecem as suas fraquezas, as suas forças, as suas vantagens, enfim, tudo o que está ligado ao funcionamento da instituição, mas o que eu acho é que não tem, por um lado não tem tempo, presumo eu, nem tem o distanciamento crítico necessário para poder fazer essa reflexão. Portanto, era isso que eu diria que se calhar falta. A especialização, eu continuo a achar que faz parte tem de fazer parte da formação de um jurista e que um juiz, tal como os outros juristas, tem de se especializar mais cedo ou mais tarde. Eu até admito que isso não aconteça no início da carreira, mas mais cedo ou mais tarde vai ter de acontecer. Não há outra hipótese. Eu assisti ao desenvolvimento da advocacia nos últimos 30 anos, porque eu também fui advogado. Eu recordo-me que na década de 80, quando eu acabei o meu curso, os advogados eram os complicadores, era assim que eles eram chamados, eram sujeitos que diziam, não, isto não pode ser, não, assim não se pode fazer, não, aqui não, portanto o cliente aparecia lá com uma ideia de negócio e o advogado dizia, não, isto não pode, isto não pode, isto não pode, e o cliente no fim ia-se embora e dizia, bolas, mas afinal o que é que eu vim aqui fazer? Vim aqui destruir o meu sonho. Não é? Hoje em dia, o advogado tem de ser um fornecedor de soluções. E, portanto, isto é uma mudança brutal, não é? Parafraseando um colega meu a propósito de uma alteração que nós fizemos ao nosso regulamento de avaliação, há aqui uma revolução coperniciana do exercício da advocacia. O advogado agora é o autor das soluções, é ele que tem de arranjar a solução. O cliente leva lá uma ideia e o advogado tem de arranjar as soluções. E só se consegue quando a pessoa tem, de facto, um conhecimento profundo da matéria que está em causa. E, por outro lado, obriga depois também a uma colaboração com profissionais de outras áreas jurídicas também. Portanto, hoje em dia é praticamente impensável montar uma operação, por exemplo, de fusão ou de aquisição de uma empresa, sem ter sentado à mesma mesa uma pessoa da área de direito comercial, uma pessoa da área dos contratos e uma pessoa da área de direito fiscal, por exemplo. Isto naturalmente significa que estas operações atingem uma complexidade técnica tal que um juiz que não esteja habituado a uma coisa destas chega ao fim do julgamento sem perceber exatamente o que é que estava em causa. Portanto, toma uma decisão, no fim, que por acaso pode ser justa, não, se o for será por acaso, mas sem sequer, se calhar, ter percebido exatamente o que é que estava em causa. Portanto, daí a necessidade de uma especialização. Quanto ao papel do Conselho Geral, eu estou completamente de acordo, eu acho que se deve evitar aqui uma tendência para o SES, confesso que nunca refleti sobre isto, se o SES deve ser mais ou menos premiável, mas não tenho dúvidas que um órgão como o Conselho Geral do SES deve, de facto, englobar, ter lá várias pessoas ligadas não só às profissões jurídicas, que não apenas à magistratura, mas se calhar ligadas a outras áreas da sociedade. E, por exemplo, uma das iniciativas que eu que me surpreendeu positivamente da parte do diretor do SES foi ter finalmente instado os alunos, os formandos, digamos assim, os auditores de justiça, como eles chamam, a escolher os seus representantes para estarem também no Conselho Geral. Não é? Portanto, que eu acho que eles são grandes interessados também em participar dessas reuniões, em participar do diálogo que existe nessas reuniões. Portanto, não sei se espero ter respondido devidamente às perguntas que me colocaram. Fico ao dispor para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado. Te passava a palavra a doutora Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria dizer que espero aprender com o Dr. António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes, uma vez que tem a experiência que eu ainda não tenho. Queria agradecer as palavras que me dirigiram. Queria só acrescentar que penso que pode ser que seja importante neste órgão a questão daquilo que seja a nossa pronúncia, por exemplo, relativamente ao recrutamento dos formadores. E na senda do que já foi dito pelo meu antecessor na tomada da palavra e nas palavras do deputado José Manuel Pureza, que não estava cá no início pelas razões que já disse, eu também entendo que no SES os candidatos e que depois estão a ser formados já foram certificados como juristas e, portanto, aquilo que nós queremos são efetivamente bons julgadores. E nesse sentido é que é muito importante uma transversalidade que quebre o perigo da internalização da cultura da magistratura e, portanto, é evidente que o domínio da realidade, do social, da antropologia, tudo isso contribuem para aquilo que é a norma, ou seja, a norma é que resolve o caso, não é o princípio nem a regra concreta que está prevista no Código A ou no Código C, é de tudo isso, olhando para o caso em concreto, constrói-se a norma e a norma resolve o caso concreto e a norma será uma no caso A, será outra no caso B, isto na senda do que ensinam os autores mais correntes, como o Alexis, o Dworkin, o professor Gomes Cantilho, o professor Jorge Reis Novaes, etc. E a prova disso é a nossa própria Constituição, que tem uma cláusula aberta dos direitos fundamentais no artigo 16, o que significa que a Constituição tem por evidente que há uma interação entre todas as fontes de direito e a realidade e aquilo que significava liberdade, ou igualdade, ou direito ao trabalho, ou direito à saúde há 40 anos atrás, pode significar uma coisa em concreto absolutamente diferente hoje, e por isso mesmo um direito concretizado numa lei ordinária pode ganhar o estatuto de direito fundamental através do artigo 16 da Constituição, e portanto é a prova disso mesmo. E portanto é nesta lógica de interdisciplinaridade e de direito do terreno e da realidade e com o contributo de outras ciências que eu penso que este órgão pode ter importância, e há um tema de facto que tem vindo a ganhar muito destaque como sendo essencial na formação de bons julgadores que já foram certificados como juristas, que é, por exemplo, o domínio da violência doméstica, o domínio dos direitos das crianças, entre outros exemplos. E mais uma vez, muito obrigada pelas palavras que me foram dirigidas.
Muito obrigado. Passo a palavra também ao Dr. Fernando José dos Santos Anastácio.
Bem, eu vou ser muito breve, queria só agradecer as simpáticas palavras de todos os colegas deputados dos diferentes grupos parlamentares e dizer também que obviamente revejo-me muito na generalidade das considerações que foram aqui expendidas pelos meus antecessores aqui na intervenção, e da minha parte haverá obviamente uma preocupação que tenho e que acompanha no fundo aquilo que foi dito. A perspectiva do perfil do juiz, obviamente o juiz não deverá ser, aquele juiz que o Estado de Direito precisa, que aplica à nossa justiça, não deverá ser um mero, digamos, e se quando digo mero não estou a desqualificar esta componente, aplicador da norma e da lei em si, mas tem que ser alguém que tenha experiência de vida, que seja aberto à sociedade e às suas vertentes e aos seus diferentes aspectos, porque só assim, com bom senso, com capacidade de perceber a sociedade em que se insere, é que teremos, com certeza, uma justiça justa, que é isso que nós, obviamente, propugnamos nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava novamente a palavra ao Sr. Dr. António Conceição Guedes.
Prometo que não vou demorar muito tempo. Eu ouvi aqui algumas coisas com as quais não estou de acordo, naturalmente em função da minha formação. Enfim, que não achei necessário contestar, mas queria só deixar claro que eu não concordo com essa ideia de que cada decisão do Tribunal é uma decisão desligada de normas editadas pelo legislador. E eu reconheço ao Tribunal um papel de desenvolvimento do direito, de criador do direito, num certo sentido, mas entendo que o juiz deve estar subordinado à concepção de justiça que o legislador traçou na norma, porque senão isso coloca em causa o princípio da separação de poderes, por um lado, e coloca em causa também o princípio da igualdade, que é um princípio fundamental de direito. Portanto, naturalmente que, enfim, eu como cientista aceito todas as opiniões em sentido diferente, mas não posso deixar de marcar essa diferença. Portanto, não pretendo iniciar aqui um debate sobre isso, embora esteja disponível para isso, se for necessário, mas queria só deixar claro que o meu silêncio não significa concordância ou assentimento com as concessões que foram aqui expostas relativamente àquilo que é o direito. Só isso. Muito obrigado.
Sra. Doutora Isabel Moreira.
Eu não quero iniciar um debate, mas de qualquer maneira acho importante um esclarecimento, porque acho que não há dissenso neste sentido. O direito é claro quando diz que a aplicação da lei tem que ter sempre o mínimo de correspondência na letra da lei e, portanto, não há aqui qualquer defesa de ruptura com o que esteja escrito no, na lei. Aquilo para que eu quis chamar a atenção é o que é a norma e não aquilo que é a lei, isto é a norma do caso concreto. E apenas foi nesse sentido, na construção da norma do caso concreto, a realidade é evidentemente que deve ter importância e os princípios e a sua maleabilidade levam a que a norma na construção do caso concreto nos faça exigir que os juízes sejam bons julgadores, no sentido em que eu quis dizer, nunca evidentemente abstraindo da necessária ligação mínima com a letra da lei, apenas repudiando a ideia de que o direito é apenas uma decisão e não uma ponte para a construção de uma norma. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminamos esta audição com a axiologia do direito, há bocado também, portanto não há problema absolutamente nenhum. Muito obrigado a todos e até dia 26, que há aqui o resto das audições.